Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, de 1 a 6. Marcos 6, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu dali e foi para sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse: somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é honrado. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Nesse texto, Jesus Cristo está em Nazaré, sua terra. Terra onde ele passou a sua vida com seus pais, até o momento em que seu ministério começa. Então Jesus vai a Nazaré, saindo lá de Cafarnaum, onde estava, da Galiléia, e chega em Nazaré. E ali começa a pregar como pregava em todos os lugares onde estava. E pregando o evangelho e fazendo milagres, ele choca aquelas pessoas. Choca aquelas pessoas. E Jesus, como fazia em todos os lugares, demonstrava a sua divindade, a sua filiação divina. Demonstrava que era filho de Deus através da manifestação do seu poder, da sua sabedoria profunda, que fazia com que as pessoas se maravilhassem. E neste lugar eles tiveram contato com a sabedoria profunda de Deus. Tiveram contato com o poder de Jesus Cristo no milagre. Mas diferente dos outros lugares onde Jesus passava e que multidões se moviam na direção dele, e que ao serem tocadas por Jesus Cristo, as pessoas eram curadas e transformadas e libertas e ressuscitadas. Nesse lugar, ao olharem para Jesus Cristo e para os sinais miraculosos que Jesus fazia, não viam o Filho de Deus. Mas quando olhavam para Jesus, viam o Filho de José e de Maria. Quando olhavam para Jesus, não viam o Messias, mas viam o carpinteiro. Não via aquele que chamava todos para serem filhos de Deus e todos irmãos nele mesmo, mas o irmão de Tiago, Simão, Judas, José. Não viam em Jesus Cristo a manifestação de Deus, mas viam em Jesus Cristo um homem, como qualquer outro. E a palavra de Jesus sobre isso é muito interessante. Ele diz que apenas na sua terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, um profeta não é honrado. Em sua própria casa, o profeta não é honrado. A familiaridade que tinham com o Jesus carpinteiro cegava a sua visão para o Jesus filho de Deus. Não que fossem pessoas diferentes. E não que o Jesus carpinteiro não fosse filho de Deus antes de começar o seu ministério, não é isso? Mas é que há um momento na história de Jesus Cristo, isso é muito marcado, em que o seu ministério começa. A gente lembra do episódio das bodas de Caná, retratado em João, quando Maria chega para Jesus Cristo e fala: olha, acabou o vinho. E Jesus fala: não é hora ainda não, calma aí, segura aí. E depois ele começa o seu ministério. Há um momento em que isso começa. Mas este povo de Nazaré olha para Jesus Cristo e não enxerga o Filho de Deus, enxerga o Filho de José e de Maria. Eu lendo esse texto e estudando sobre ele, me veio um pensamento sobre essa familiaridade com Jesus que acaba cegando a visão para a profundidade da verdade de Cristo. Entendi que nós vivemos em Nazaré. O Brasil é Nazaré. O Brasil é Nazaré. Porque todo mundo aqui neste país tem certa familiaridade com Jesus Cristo. mas é difícil quem de fato crê em Jesus Cristo e o crê como Filho de Deus. E quando você vai falar do Evangelho para alguém e você, cristão, crê em Jesus Cristo, tem um Espírito Santo, Jesus Cristo é que vive através de você, é isso que a gente aprende da palavra de Deus? Você vai manifestar quem Jesus Cristo é para alguém, nas suas atitudes, nas suas palavras, e um dia você fala, um momento, olha, eu sou cristão. E muita gente olha para você e vai falar assim, ah, você é crente? E não vai ver em você o Filho de Deus. Vai olhar para você e vai ver o seu relacionamento humano com outros humanos que eles julgam ser da mesma família. Vai olhar para você e vai falar, você é crente? Crente tipo Edir Macedo? A gente, muitos de nós já devem ter passado por isso. Você é crente? Crente tipo Eduardo Cunha? Não é? Porque há uma familiaridade com um tipo de cristianismo absolutamente humano. E essa familiaridade os impede de ver algo além do homem. Porque não estão botando a sua fé no Deus manifestado no Evangelho, mas estão botando a sua fé naquilo que conhecem do nome de Jesus Cristo. O Brasil é Nazaré. Todo mundo meio que conhece, mas ninguém quer conhecer de fato. Todo mundo diz que crê, mas quem crê de verdade? Se você sair na rua e perguntar, você crê em Deus? Olha, de 10, 9 pessoas acho que vão dizer que creem. Dependendo de onde você estiver. Tem lugares que menos gente vai dizer que crê, tem lugares que mais gente vai dizer que crê. Mas o que tem sido demonstrado nas pesquisas a respeito do nosso país é que a grande maioria, a esmagadora maioria de brasileiros crê em Deus. Conhece Deus? É, tem aquela familiaridade. Mas e a fé? E a fé em Jesus Cristo? Então Jesus, em Nazaré, prega o Evangelho, fala a sua palavra profunda da verdade de Deus, demonstra uma sabedoria nova em comparação com aquela mesmice que estava sendo falada na sinagoga. Demonstra com milagres, pode ver no versículo 2 que eles dizem isso, como se fazem tais milagres por suas mãos. Viram milagres das mãos de Jesus, mas não enxergaram o Cristo. Não enxergaram Cristo. E Jesus sai de lá. Na sua terra, o profeta não tem honra. Na sua terra, o profeta não tem honra. Mas esse texto traz uma palavra um tanto obscura e misteriosa para a gente, que é o versículo 5. O versículo 5 diz, e não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Olha só, não pôde realizar milagres ali. E você pode ler esse texto e pensar assim, olha, ele não pôde porque as pessoas não criam. Quando as pessoas não creem, Deus não pode fazer nada. Você pode ler esse texto assim. E muita gente vai dizer isso. Olha, se você não crê, Deus não pode fazer nada. E isso vai trazer uma consequência lógica, que é, se Deus não está fazendo nada, é porque você não crê. E aí é um prato cheio para extorquir a sua fé. Porque você não crê o suficiente. E aí a nossa teologia, nossa mente, nossa religião se transforma num outro tipo de religião que não mais prega a fé em Deus, mas prega a fé na fé. Já viram isso? Gente que tem fé na fé? Sabe como é que funciona isso? Funciona assim. Deus vai fazer o que eu quero. Deus vai me curar, ou Deus vai curar a minha mãe, Deus vai curar a minha mãe, Deus vai curar a minha mãe, Deus vai. Eu tomei posse da promessa de que Deus vai curar a minha mãe, eu tomei posse, é minha. Ninguém tira isso de mim, diabo, você não vai arrancar isso da minha mão, minha mãe vai ser curada. E acredita naquilo e pega aquilo para si. E aí alguém chega assim e fala, olha, e como é que está sua mãe? Né? Não, ela vai ser curada. Olha, se precisar de alguma coisa, a gente está aí. E a pessoa fala, você não tem fé? Sai para lá com esse seu pessimismo. E a pessoa não deixa nem vislumbrar a insegurança normal de um momento como esse. E nem pensar na possibilidade de que pode ser que a sua mãe não seja curada e morra. E toma isso para si como se em algum momento da minha vida eu duvidar que Deus vai fazer aquilo, Deus já não vai mais fazer. Deus vai falar, ih, eu queria tanto, mas você duvidou, não vou poder mais. Eu queria te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Crê para eu te ajudar. Se você não crê, não dá para fazer isso. E aí você pega um versículo desse e mostra. E Jesus não pôde realizar milagres ali, porque as pessoas não criam. E você fala, tá vendo? Jesus não pode realizar milagres ali. Quando eu não creio, Jesus não pode. Eu preciso crer, e crer mesmo, e não duvidar, e nunca duvidar, e estar firme, porque só assim Deus vai fazer. É claro que isso não é assim que a Bíblia faz. Deus não é limitado pela oportunidade que nós damos a Ele para agir. Isso é um absurdo. Deus age da maneira que Ele quer. Não é a gente que dá permissão para Deus agir. Deus age da maneira que Ele quer. Se não, a sua mãe pode ser curada hoje. Aí amanhã ela fica doente de novo. Aí você faz o mesmo caminho. Ela é curada. Mas vai chegar um dia que ela vai ficar doente. Não vai ser curada e vai morrer. E aí aconteceu o quê? Foi você que não creu? Foi ela que não creu? Foi alguém da igreja que não creu o suficiente? Ou foi Deus que resolveu não contemplar a sua fé? Entendeu? Deus faz o que quer e as coisas acontecem. E as coisas acontecem para o bem, as coisas acontecem para o mal. E elas acontecem. E Deus faz o milagre que Ele quer. Mas o que é que está acontecendo aqui então? O que, que significa esse versículo 5? Você tirou uma interpretação do 5, mas não deu nenhuma no lugar. Eu vou tentar iluminar esse versículo 5 com outro versículo da Bíblia. Abre sua Bíblia lá na epístola de Tiago. Tiago capítulo 1. Nós vamos ler Tiago 1, 6 e 7 por enquanto. Tiago 1, 6 e 7. Olha o que fala lá em Tiago capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa. Aí você, ué, pastor, mas você falou que a questão não é não duvidar. E Deus age da maneira que Ele quer. E agora você está falando, está escrito na Bíblia, que quem duvida não recebe. Então, parece estar reforçando aquela ideia. Não parece estar reforçando aquela ideia? Parece, não parece? Parece mesmo que se eu tiver um pouquinho de dúvida, Deus não vai agir, né? Deus não vai agir. Mas quando a gente olha o contexto todo que está escrito aí, a gente olha desde o versículo 5 até o versículo 8, a gente vai entender o que está acontecendo. O versículo 5, primeiro ele vai falar do que é que ele está dizendo, de que pedido ele está falando. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Então, o que é que ele está falando para pedir? Sabedoria. Sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus sabedoria. Deus dá sabedoria. Pede. Agora, pede sem vacilar. Ué, mas peraí. Como assim sem vacilar? Sem duvidar. Como assim sem duvidar? Do que é que ele está falando? Como é que eu faço, eu ajoelho lá na cama e oro, Senhor, me dá sabedoria. E depois eu penso, mas será que Deus vai dar mesmo? É esse tipo de dúvida? Claro que não. Não é esse tipo de dúvida. Não é esse tipo de dúvida. O que ele está dizendo vai se completar depois. Olha, pede sem duvidar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 8. Pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Eu já falei isso aqui umas 25, 26 vezes com essa. O que significa caminho na Bíblia? O que significa caminhar na Bíblia? Prática, vida, obediência, andar com Deus. O que ele está dizendo é, quer sabedoria? Pede a Deus. Mas pede com fé. Que fé? A fé de que a sabedoria de Deus é que você deve botar no seu caminho. Entendeu? Quem pede sabedoria para Deus e crê que essa sabedoria é de Deus, pratica a sabedoria de Deus. Mas quem não crê, vai preferir fazer a sua vontade. É por isso que esse mesmo livro de Tiago, lá no capítulo 4, vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastarem seus próprios prazeres. Você pede a Deus e pede mal, e por isso não recebe, porque você não quer que a bênção de Deus seja para a vontade de Deus acontecer na sua vida. Você quer que a bênção de Deus seja para o seu próprio prazer. E Deus não é servo do seu prazer, mas você deve ser servo da vontade dele. Então, ao orar a Deus, eu oro com o propósito final de cumprir mais plenamente a vontade de Deus. E não com o propósito final de Deus cumprir mais plenamente a minha vontade. É isso. É essa a fé. E o que isso tem a ver com Marcos capítulo 6? Tem a ver que Jesus Cristo chegou, fez milagres e pregou a sua palavra. E a sua palavra era assustadoramente sábia. Era uma coisa incrível. E as pessoas olhavam e ficavam admiradas, maravilhadas. E de repente elas começaram a falar, peraí, esse aí é o filho de José. Ele é irmão aí, ó, do José, do Simão, do filho da Maria ali, ó. Maria mora ali. Judas, Tiago, tudo irmão dele aqui. É Judas é outro, tá? Não é o Iscariotes, não. Outro Judas. Ele é carpinteiro. Tira esse carpinteiro, de que ele está falando? Viu aqui o tempo todo. O problema não é não crer que Jesus faria um milagre. O problema era não crer que a palavra dita era a palavra do Filho de Deus e não do carpinteiro. Esse é o problema. E esse é o problema da Nazaré chamada Brasil. Gente doida para dizer que crê em Jesus Cristo, mas que não quer pegar a sabedoria de Deus e colocar no seu caminho. Não quer. E aí até quer um milagre. Até quer receber um milagre. E até acredita que o milagre vem. Mas não coloca a sabedoria de Deus no seu caminho. E aí Jesus Cristo fala assim, olha, eu não posso fazer esse milagre onde tem gente que não crê na minha palavra. Porque você não quer receber esse milagre com o propósito de cumprir mais plenamente a vontade de Deus. Você quer cumprir esse milagre para continuar no mau caminho que você está. E se eu te dou esse milagre, é pior para você. É pior. Porque aí você vai sentir que é uma aprovação de Deus, que você é um agraciado, e vai continuar se afundando mais ainda. Porque é isso que acontece com a gente. É isso que acontece com a gente. O cara bebe, 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 enche a cara. Enche a cara. Viciado, alcoólatra, enche a cara. E aí, ele é mandado embora do serviço. Começa a atrapalhar o serviço dele, ele é mandado embora. Aí ele vai para a igreja. Aí ele ora e fala, Deus, devolve meu serviço. Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu preciso de ti. Aí Deus fala assim, tá bom, então eu vou tomar conta. Posso tomar conta da sua vida? Descansa em mim, descansa. Quer receber? Vou cuidar de você então. Olha, primeira coisa, para de beber. Não, não, Deus, eu só quero um milagre. Não cuida da minha vida, não. Deixa que eu cuide. Só resolve meu problema. Para quê? Para você beber mais, melhor você ficar sem emprego, porque aí você não tem dinheiro para comprar. Vou dar milagre para piorar a sua vida? Para não cumprir nada o meu propósito na terra? Você pede e não recebe porque você quer gastar com seu prazer. Nazaré Brasil é assim. E as igrejas estão cheias de gente pedindo milagre, onde não se fala de pecado, onde não se fala de corrigir os seus caminhos, de conversão, de arrependimento. Não se fala disso. E vou dizer uma coisa que um pastor amigo meu disse, tocou no meu coração profundamente, e eu me lembro direto, já falei isso aqui, vou dizer de novo. Deus não é resolvedor de problemas, Deus é resolvedor de pessoas. Ele vai resolver a sua pessoa, quem você é, para você mais plenamente refletir a imagem de Jesus Cristo. E nesse caminho, você está sendo abençoado por Deus. Nós fomos abençoados aqui por uma canção linda cantada pela Márcio Cláudio. E essa canção, baseada no Sermão da Montanha e citado o Sermão da Montanha pela Márcia, capítulo 6, nos ensina a não estar preocupado com o sustento que Deus nos dá. Mas esse texto nos dá uma ordem. E a ordem é buscai. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, a saber, a roupa e a comida, a roupa do lírio do campo, a comida do pardal, essas coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus. O que significa buscar o reino de Deus? Você sabe? Buscar o reino de Deus, eu já disse aqui também algumas vezes, mas vamos falar de novo, né? Daqui a pouco a gente repete, né? Buscar o reino de Deus não é fazer as coisas da igreja, isso não é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar ser reinado por Deus, é ter Deus como seu rei. Se Deus, seu rei, manda você fazer coisas da igreja, aí é outra história. Mas se Deus, seu rei, manda você cuidar do seu vizinho, manda você amar mais plenamente a sua família, é ser reinado por Deus, é não ser reinado pela sua carnalidade, é ter a sua vida sob o reino de Deus. Então Deus está falando o seguinte, é o seguinte, meu amigo, presta atenção em seguir a justiça que eu pus para você. Presta atenção em corrigir a sua vida torta em uma vida reta, segundo a minha palavra. Olha para a minha palavra, deixe-se moldar pela minha palavra. Ouça a minha palavra como a palavra dita por Deus e não pregada por esse pastor baixinho barbudo. Mas que você pega na sua casa, abre a Bíblia, lê e você entende, é Deus falando com você. Tome-a com fé e coloque essa sabedoria no seu caminho. E a roupa e a comida, deixa que eu tomo conta. Você não vai ficar nu e você não vai passar fome. Deixa que eu tomo conta. Mas busca ser reinado por Deus. E a gente faz o contrário, o contrário. No Brasil, Nazaré, é assim que acontece. É o contrário. A gente quer só crer que Deus pode fazer e tem fé na fé. Tem fé na fé, tem fé na fé. Queridos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Há 2 anos atrás, eu fui empossado pastor dessa igreja. E pastor é um nome interessante, pastor. Porque traz a ideia do cuidado de um pastor para com as ovelhas. E a figura bíblica do pastor é daquele que cuida das ovelhas contra as ameaças. E as ameaças que as ovelhas enfrentam na Bíblia são muitas. Em especial, de lobos. Também de ladrões. E quando a gente vira pastor de uma igreja, tem uma chavinha que muda na nossa cabeça, assim, e de repente você se sente responsável por um monte de gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que é o maior medo no meu coração como pastor desse rebanho, cheio de imperfeições que eu tenho, mas o meu coração tem um medo, um cuidado especial. E o meu medo é que lobos devorem vocês. E como é que lobos vão devorar vocês? O dia que os lobos, tantos que existem em Nazaré, Brasil, chegar para você e disser, olha, você tem que ter fé. E você tem que provar a sua fé. E você entrar nesse papo de lobo. E quando você entrar nesse papo de lobo, aí já foi. Porque ele vai dizer como ele quer que você prove a sua fé. E aí os termos estão na mão dele. E ele vai dizer assim, olha, você tem fé? Então prova. Deus está querendo uma prova de fé. Prova. R$1.000. Prova a sua fé. Milagre não tem preço. R$1.000 é só uma prova de fé. E aí você dá. Porque não dá é duvidar. E se eu duvidar, eu não vou ter bênção. E aí a bênção não vem e ele vai falar, não, mas você não está crendo de todo o coração, você está em dúvida, você vacilou. Você tem que dar R$1.000 com fé. Dá R$1.000 agora. Já foi mais. Porque o lobo faz isso. E ele vai te convencer de que há uma forma de você manipular Deus. Ele vai te convencer. Não entre por esse caminho. Saiba que Deus não é manipulável. Ele faz a vontade dele como ele quer e quando ele quer. E o segredo da sabedoria de Deus aplicada ao nosso caminho e a fé verdadeira não é a fé na fé que exige de Deus uma resposta, não. A fé verdadeira é continuar caminhando no caminho de Deus quando o milagre não vem, quando os problemas nos pegam. Essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira é da ovelha que anda e não desvia do caminho, do lado do pastor, não eu, pastor Deus, até quando passa pelo vale da sombra da morte. É a ovelha que quando o vale da sombra da morte está chegando, ela não para, dá um passo para trás e sai correndo do pastor, porque é pior ficar sem o pastor. ela continua no caminho da retidão. Ela não vacila no aplicar a vontade de Deus na sua vida. E nós aprendemos aqui com essas músicas maravilhosas, de vez em quando essas coisas acontecem, a gente, né, de repente assim. O Carlão não sabia nem o texto que eu ia pregar hoje, porque ele achou que eu ia pregar o próximo em Marcos, ele, né? Ele até falou, você vai falar lá do enviar dos discípulos? Eu falei, não, tem um anterior. Mas as músicas que a gente cantou aqui falaram quase todas elas de descansar em Deus. E você disse, eu vou descansar em Deus. E como é que você vai descansar em Deus? Você vai descansar em Deus crendo e continuando a crer que a vontade e a palavra dele são o melhor para a sua vida, mesmo quando ela parece que te leva para o caminho, para o vale da sombra da morte. Você chegou aqui com o coração ansioso? Você chegou aqui esperando uma resposta de Deus? Deus está te dando uma resposta. E a resposta é, se apegue firmemente na minha sabedoria. Creia na palavra do meu Filho. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e obedeça. E deixa que eu cuido da comida e da roupa. Creia que o meu Filho é o Filho de Deus. Que Ele é meu Filho. E ande nesse caminho. E assim, querido, você vai estar livre. Sua mente vai estar livre de ser manipulada por alguém com barganha. Né? Com barganha. A pessoa fica barganhando. Olha, você quer? Então, como se pastores, líderes, bispos, apóstolos, anjos, semideuses, sei lá o que tem hoje, fossem intermediários da graça de Deus. A graça de Deus flui através deles. Não sei como. A bênção, o poder, Deus resolveu dar poder só para esse cara. E aí em Brasil, Nazaré Brasil, né? Não pode inverter o nome. Nazaré Brasil, tem um monte de gente com a vida toda errada, e Deus não conserta, não resolve as pessoas, e não resolve os problemas. E cada vez que um problema dessa pessoa é resolvido, ela atribui a Deus, mas ela não muda a vida dela, está afundando mais ela ainda para o pecado. Sabe o que está acontecendo? No limite da coisa, cada bênção que ela acha que recebe de Deus é mais uma obra do mal na vida dela. Porque se não te leva para Deus, te leva para o mal. Não tem jeito, não tem como não te levar para lugar nenhum. E aí fica o desafio. E sabe qual é o desafio? Porque esse texto, ainda no versículo 5, Marcos capítulo 6, diz que Jesus não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes impondo-lhes as mãos. O pessoal não cria, o pessoal não estava nem aí. Mas tinha uns poucos doentes, uns poucos necessitados de Deus, que se aproximaram de Jesus com fé. Uns poucos que talvez não tivessem mais nada que se apegar, e se aproximaram de Jesus com fé. E falaram, Senhor, Tu és o Filho de Deus, faz o que o Senhor quer fazer. E esses poucos doentes foram curados. E em Nazaré, Brasil, tem um monte de gente que conhece Jesus como carpinteiro, filho de Maria. Mas sempre tem uns poucos doentes sedentos da palavra de Deus. E nós vamos curá-los com as mãos de Deus sobre a vida deles. Nós vamos levar a palavra de Deus que cura para esses poucos doentes. Nós vamos continuar pregando, mesmo não tendo honra na nossa terra. Mesmo com a familiaridade com Jesus Cristo. Mesmo que quando falamos que somos filhos de Deus, vamos falar, filho de Deus? Não, você é da igreja do fulano de tal. Vou parar de falar nome, né? Chega. Mesmo assim, a gente vai continuar falando, vai continuar sendo rejeitado, porque tem uns poucos doentes que precisam ouvir da palavra de Deus. Amém?